Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos nossos internautas que acompanham ao vivo essa sessão, num dia muito especial, onde que nós luteramos, guardamos o segundo dia de Páscoa, onde se comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou por nós e com toda certeza celebramos a vida. Que Deus abençoe hoje e sempre a todos nós, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos capixabas, brasileiros, enfim, a todo mundo, com a proteção e a bênção de Deus. 17 de abril de 2017, sessão ordinária de número 13. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tão.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benick.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtschink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores e vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Gomes para a sessão de hoje se encontra em Salmos, capítulo 12, versículos de 4 a 10, que o mesmo passa a fazer a leitura.
Salmos 112, tá? A luz raia nas trevas para os íntegros, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 10 de abril de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de Lei número 15/2017. Dispõe sobre a denominação da Rua Campo Verde, na Vila Jetibá, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Campo Verde, que tem início na rodovia Kurt Carlos Ludwig Kerkhoff, quilômetro 24, e término na propriedade do senhor Matusalém Rodrigues, numa extensão de 326 metros, na Vila de Jetibá, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de Lei número 12/2017. Dispõe sobre a denominação da Rua Campo Verde, na Vila Jetibá, nesse município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então a Rua Campo Verde, que tem início na rodovia Kurt Carlos Ludwig Kerkhoff, quilômetro 24, e término na propriedade do senhor Matusalém Rodrigues, numa extensão de 326 metros, na Vila de Jetibá, nesse município. A denominação da referida rua foi escolhida pelos moradores daquela localidade, por se tratar de uma área em que, nas proximidades, há predominância de vegetação. Ao longo de sua extensão, por ser reconhecida há muito tempo e tendo se tornado uma referência na comunidade, os moradores da mencionada localidade manifestaram interesse em regulamentar essa denominação. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação do presente projeto de lei. Para isso, encaminho para votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de abril de 2017. Vereador Rogério Gomes. Projeto de Lei número 13/2017. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 695, de 26 de junho de 2003, e da outras providências. Faço saber que o vereador Elmar Francisco Tom propôs, a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 695, de 26 de 6 de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Henrique Krüger, que que tem início na rua Arnaud Berger e término nas proximidades da residência do senhor Seu Diro Halls, em São Luís, neste município. Artigo 2º. Ficam inalteradas os demais artigos na referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de abril. Justificativa. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal nº 695, de 26 de junho de 2003, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade modificar a extensão da rua Henrique Krieger, que tem início na rua Arnaud Berger e término nas proximidades da residência do senhor Seu Diro Halls, em São Luís, neste município. A referida alteração tem como justificativa o crescimento daquela localidade, fazendo-se desta forma necessárias adequações quanto à extensão da aludida rua. Neste sentido, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta lei, seguidamente encaminho para a votação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de abril de 2017. Vereador Elmar Francisco Tom. Projeto de Lei número 16/2017. Dispõe sobre a denominação da rua Nilo Albertino Stange, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Nilo Albertino Stange, que tem início na rua Bela Vista e término terreno pertencente à Prefeitura Municipal, na localidade de São Sebastião do Meio, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de Lei número 16/2017 dispõe sobre a denominação da rua Nilo Albertino Stange, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então Rua Nilo Albertino Stange, que tem início na Rua Bela Vista e término no terreno pertencente à Prefeitura Municipal, na localidade de São Sebastião do Meio, nesse município. O homenageado nasceu em 21 de fevereiro do ano de 1940, na localidade de Rio Nove, onde residiu por aproximadamente 10 anos, quando então mudou-se para a localidade de Recreio, próximo à Igreja Católica de São Sebastião, onde, apesar das dificuldades que passava nos anos 50 e 60, quando trabalhava na lavoura, conseguiu concluir o curso primário, com o intuito de constituir uma família. Uniu-se em matrimônio com Flora Bausen Stange, e desta união foi abençoado com o nascimento de 3 filhos, Maria Estela, Maria do Carmo e Samuel Carlos Stange. Por ocasião do destino, no dia 19 de outubro de 1965, o homenageado foi surpreendido com o falecimento de seu pai, senhor Adolfo Stange, na qual era professor estadual da Escola Rio Nove, que inclusive foi denominada Escola Adolfo Stange. Desta forma, o homenageado assumiu a mencionada escola na qualidade de professor e no lugar de seu falecido pai, foi líder na comunidade católica de São Sebastião de Recreio, onde foi coordenador por muito tempo. Com as dificuldades que passava na roça, o homenageado passou a trabalhar na firma Concapre, na construção do Banco do Brasil em Santa Teresa, pelo período de 7 meses, como carpinteiro, e com todo o seu empenho, logo tornou-se encarregado responsável pela obra. sempre em busca de melhorias. Homenageado passou a trabalhar como construtor de granja nesse município, com os empresários Valdemiro Berger e Erasmo Berger. Naquele momento foi convidado a mudar-se para esse município, com o intuito de iniciar uma fábrica de ração e tornar-se gerente, o qual administrou pelo período aproximadamente de 14 anos. Em meio a essa trajetória de lutas e conquistas, o homenageado resolveu montar uma fábrica de esquadrias em sociedade com seu irmão Delcio Stange. Porém, após sofrer um acidente, decidiram parar e vender a fábrica. A partir de então, passou a trabalhar como administrador do Posto Uno Limitada durante um bom tempo, período este que também ocupou o cargo de delegado de Polícia Civil, que posteriormente, por circunstâncias adversas, pediu afastamento do cargo. Como um bom funcionário que sempre foi, o homenageado recebeu um convite para trabalhar como gerente na loja Iluz Limitada, com o proprietário Hilário Repke, o qual aceitou e lá permaneceu por 4 anos, quando foi convidado pelo então prefeito Edson Berge para trabalhar na prefeitura, na qual permaneceu por 13 anos como funcionário concursado no cargo de operador de máquinas. No entanto, com toda a sua competência, atuou como chefe de divisão, secretário municipal de transporte e secretário municipal de interior. Há mais de 33 anos, em Santa Maria de Jetibá, o homenageado sempre se voltou à realização de trabalhos comunitários, ajudando e apoiando comunidades vizinhas. Atuou na comunidade Rainha da Paz, sempre como líder e também como coordenador e vice-coordenador por muitos anos, sempre à frente de construções, como, por exemplo, o Salão Comunitário, a Igreja Nova e o calçamento do pátio em parceria com a Prefeitura Municipal. Importante destacar ainda que, na qualidade de membro da comunidade, atuou como ministro da Palavra, ministro da Sagrada Comunhão, inclusive fez parte de várias equipes, tais como Pastoral Familiar, Pastoral da Liturgia, membro do Conselho Comunitário Rainha da Paz, atualmente nos cultos e celebrações. Além de tudo aquilo que o homenageado se dedicava, nas horas vagas, tirava tempo para fazer objetos artesanais em madeira e ficar junto da sua família, pois para ele isso era essencial. Toda a sua trajetória de vida foi dedicada à amizade e ao sorriso de todos que o amavam. Porém, no dia 20 de julho de 2012, sua trajetória de vida foi interrompida, com certeza com algum propósito divinal, deixando sua família e seus amigos com saudades eternas. Por fim, rendemos as nossas singelas homenagens ao saudoso amigo, na certeza que a semente por ele plantada germinará nos corações das futuras gerações, sendo também um exemplo de vida para todos. Assim, contamos com a aprovação unânime do presente projeto de lei por parte dos nobres edis, como forma merecedora e peculiar de prestar a homenagem póstuma ao de cujos, para manter ativa a lembrança de seu nome junto aos seus familiares, amigos e toda a região local, requerendo ainda que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada à família, que saibam do nosso carinho e ainda para que saibam do nosso orgulho por termos tido em nosso município uma pessoa maravilhosa e humana como o senhor Nilo Albertino Stange. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2017. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Jacinto Luiz Quinche e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Jacinto Luiz Quinche. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e entrega do título, que será feita por ocasião na sessão solene alusiva da 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, que concede título de cidadão santamarense ao senhor Jacinto Luiz Quinch e dá outras providências. Senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 6º, concede o título de cidadão santamarense ao senhor Jacinto Luiz Quinch, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 30 de janeiro de 1965, na cidade de Domingos Martins, Espírito Santo, onde inclusive passou toda a infância e adolescência. É filho do senhor Germano Quinch e da senhora Cecília Bremencamp Quinch. Sempre muito dedicado, concluiu o ensino superior de bacharel em ciências contábeis. Foi estagiário no Banco do Baneste de 2/4/1981 até 3/7/1983 e atuou em serviços gerais no período de 6/12/1983 até 4/2/1985, sempre procurando um crescimento pessoal e profissional. Em 5 de fevereiro de 1985, o homenageado foi aprovado no concurso público do Banco do Banestes, tendo atuado como técnico bancário, caixa, auxiliar de tesouraria, gerente de suporte, gerente administrativo, gerente de relacionamento e gerente geral de agências de Domingos Martins, Pedra Azul, Paraju, Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Campo Grande, Marechal Floriano e 2 anos já reside em Santa Maria de Jetibá e presta este belíssimo trabalho como gerente da agência do Banestes nesse município. O aspecto humanístico é homenageado, é uma das suas principais características. Sempre muito prestativo, fazendo o melhor para a população santamariense. Cumpre ressaltar que o homenageado em diversas oportunidades se destaca pelo relevante serviço prestado à comunidade, notadamente junto ao Banco Banestes, sempre com muita vitalidade e dinamismo. Diante do exposto, é pertinente e justo que o Poder Legislativo concede o título de cidadão santamariense e, por isso, espera-se que os nobres edis do colendo Poder Legislativo de Santa Maria de Jetibá aprovem o presente projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de abril de 2017. Vereador Presidente Adilson Espíndola. Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Alfredo Brown e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Alfredo Brown. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião na sessão solene alusiva da 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 04/2017, concede título de cidadão santamarense ao senhor Alfredo Brown e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 16º do artigo 35, concede o título de cidadão santamarense ao senhor Alfredo Brown, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu no dia 2 de novembro de 1958, na localidade de Tijuco Preto, no município de Domingos Martins. Residiu com seus pais até os 21 anos de idade. A sua vida foi nada fácil. Precisava caminhar até 4 quilômetros para frequentar a escola. Mais tarde, casou-se com Rosalina Strei Brown, no distrito de Garrafão, no município de Santa Maria de Itibá, onde convive com sua família até os dias de hoje. Nessa união, foram agraciados com 4 filhos, sendo 2 homens e 2 mulheres. É frequentador da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, tendo mais de 40 anos que integra a diretoria, bem como participa do coral. Desde muito cedo trabalha no campo, começou ainda criança, inicialmente com plantio de alho. Posteriormente investiu no cultivo de morangos. Já chegou a plantar aproximadamente 1 milhão de mudas de fruta, permanecendo até então nessa atividade. Homenageado mostrou em toda a sua vida ser um exemplo de persistência, dedicação e integridade. Mesmo diante das atividades vividas, destacou-se pelo seu trabalho na agricultura, contribuindo para o fortalecimento e o desenvolvimento desse município. Por isso, é mais que justa a homenagem que a Câmara presta ao senhor Alfredo Brown, concedendo-lhe o título de cidadão santamariense. Portanto, requeiro o apoio dos demais pares que compõem esse poder para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de abril de 2017. Vereador Florentino Lauvers. Projeto de decreto legislativo número 05/2017. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Rodrigo Lauvers e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Rodrigo Lauvers. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva da 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 05/2017 concede título de honra ao mérito ao senhor Rodrigo Lauvers e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 16º do artigo 35, concede o título de honra ao mérito ao senhor Rodrigo Lauvers, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado nasceu no dia 4 de julho de 1984, neste município. É filho do senhor Esvaldino Lauvers e da senhora Arlene Jonas Lauvers. Sempre residiu na localidade de São João de Garrafão, neste município. Estudou apenas o ensino básico. Desde novo, o homenageado sempre ajudou seus pais no trabalho, na lavoura, e atualmente é um grande agricultor e hortifrutigranjeiro. Sempre muito participativo na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Inclusive, é harmonista desde 12 anos de idade. Desta forma, é iminente a enorme contribuição do homenageado para com esse município, por meio do árduo trabalho na roça, tornando-o merecedor da comenda de honra ao mérito oferecida pelo município e personalidade que se destaca ao longo de sua história. Portanto, requeiro o apoio dos demais pares que compõem este poder para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de abril de 2017. Vereador Florentino Lauvers. Projeto de decreto legislativo número 07/2017. Concede título de cidadão santamarense ao senhor Ângelo Nascimento Hortelã e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor Ângelo Nascimento Hortelã. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião na sessão solene alusiva da 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 07/2017 concede título de cidadão santamarense ao senhor Ângelo Nascimento Hortelã e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 16º do artigo 35, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Ângelo Nascimento Hortelã, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. Homenageado nasceu no dia 8 de julho de 1976, no município de Itaguaçu, Espírito Santo, filho de Naulina de Lourdes Palácio e Terêncio Luiz Hortelã. Viveu até os 14 anos em Criciúma, no município de Laranja da Terra. Dos 15 aos 21 anos, residiu em São João, distrito localizado no mesmo município. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra durante 5 anos. Aos 21 anos, mudou-se para Santa Maria de Jetibá. Trabalhou durante 2 anos com o senhor Joaquim Mazala. No ano de 1998, foi efetivado na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do concurso público, exercendo o seu trabalho até os dias atuais como operador de máquinas. Homenageado é divorciado e tem uma filha de 14 anos e demonstrou sempre durante a sua trajetória de vida a importância da dedicação e valor ao trabalho, destacando-se pelos serviços a qual já presta há 19 anos no cargo em que ocupa, contribuindo para o progresso desse município. Por esta razão, é mais que justa a homenagem que a Câmara presta ao senhor Ângelo Nascimento Hortelã, concedendo-lhe o título de cidadão santamariense. Portanto, requeiro o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Vereador Valdevino Mansky. Indicação número 41/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a remoção de lombada localizada na Avenida Frederico Gruck, no centro desse município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a remoção de uma lombada localizada na Avenida Frederico Gruck, próximo ao posto Boa Vista, em frente à loja Regiane Máquinas, no centro deste município. A remoção da lombada tem como justificativa a existência de um semáforo nas proximidades, não havendo, portanto, necessidade de sua existência, pois apenas está retardando o trânsito naquela localidade. Cumpre ressaltar que, a título de exemplo, que quando um veículo de grande porte para antes da saliência, este não consegue atravessar o sinal de imediato, devido ao atraso ocasionado pela lombada. Além do mais, a via apresenta-se bem sinalizada, como faixa para travessia de pedestre próximo ao semáforo, não necessitando, assim, deste redutor na localidade. Nessa situação, apresenta-se essa medida a fim de proporcionar um melhor fluxo no trânsito e, consequentemente, a mobilidade dos munícipes. Desta forma, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Lei para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de março de 2017. Vereador Rogério Gomes. Indicação número 43/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a reorganização do estacionamento e implantação de ciclovia na Avenida Frederico Gruck, no centro desse município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de estacionamento a 45 graus em apenas um lado da Avenida Frederico Gruck e que do outro lado seja feita uma ciclovia para ciclistas e cadeirantes com as devidas placas de sinalização, com o início da Rua Nova e o término Uniposto, no centro deste município. Com o crescimento deste município, é inevitável também o aumento do número de automóveis e com ele os problemas advindos no trânsito. Dessa forma, a implantação de estacionamento em um só lado da aludida avenida, de acordo com o molde escrito acima, propiciará a construção de uma ciclovia que promoverá tanto o acesso de ciclistas como de cadeirantes, sendo um incentivo à população para que adote um meio de transporte alternativo. A destinação de um espaço adequado para a circulação de ciclistas e cadeirantes em uma via de grande fluxo como esta visa a preservação de possíveis acidentes, pois esses correm grande risco ao disputar espaço entre os veículos. Além do mais, adotar esta medida é pensar em um futuro sustentável, a qual caminha a maioria das cidades que já fazem este tipo de investimento, tendendo uma diminuição da poluição, tanto no ar quanto sonora, e ao mesmo tempo fomentar a realização de atividade física por parte da população. Portanto, peço o apoio dos demais colegas vereadores para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de abril de 2017. Vereador Joel Pônata.
Em nome de todos os vereadores desse Poder Legislativo, com muito carinho, registro e agradeço a presença do ex-vereador Emilson Vieira da Silva. Muito obrigado pela sua presença. Igual forma do senhor Ignaldo Knack, que é presidente da Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários, do assessor da Janete de Sá, senhor Everaldo Friedrich, e do senhor, da doutora Eduarda, que mais uma vez está aqui nos prestigiando com a sua presença, e do senhor José Alves de Mendonça. Muito obrigado pela presença de todos. Nos honramos muito com as presenças de Vossa Senhoria. Encaminho os projetos de lei e de decreto legislativo para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informa os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos, então, para os oradores inscritos no grande expediente do dia. Temos 7 oradores inscritos. Cada um dos senhores terá 5 minutos para fazer o uso da palavra. Convido, então, o primeiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor Jean Jacques Laubres.
Cumprimento o nosso presidente Adilson, secretário Álvaro, vice-presidente Elmar Francisco, Tom, vereador Adair, Florentino, Clóvis, Hilário, Arlindo, Nelson, Joel, Valdivino e Rogério. Cumprimento também os funcionários dessa casa, funcionários da prefeitura, doutor Luiz Mil, ex-vereador Emilson, nosso secretário Aguinaldo. Cumprimento os internautas, a Rádio Pomerana. Senhores vereadores, na última quarta-feira eu tive uma reunião no CMDE, onde o Mazin é o titular, eu sou o suplente. Aí não deu para o Mazin ir, eu fui para representar essa casa. E lá se levantou uma questão da cobrança da água dos nossos colonos, os nossos produtores. Então isso é um fato que está para se tornar realidade. E eu acho que eu fiquei representante para trazer isso aqui para os senhores, onde nós, vereadores, nós temos que se juntar, não podemos aceitar essa questão, porque eu só quero falar o seguinte: a Excelsa, ela paga os impostos, mas ela não paga água, até onde eu sei. A Cesan paga imposto, mas ela não paga a água que ela usa, até onde eu sei. Então, os nossos colonos, ele alimenta a população da Grande Vitória, ele paga seus impostos, e eles querem fazer a cobrança de água para nós pagarmos. A água que nós geramos alimento, presta bem atenção, senhores, para alimentar a Grande Vitória, os nossos colonos, os nossos trabalhadores, que pega de sol a sol, dia a dia. Então não tem como a gente aceitar isso. Isso é injusto, porque a água é de Deus, é bíblico, Deus deixou a água para nós todos. Ele não cobra a água é de graça, doutor Luiz Mil. E além do mais, os nossos produtores, eles produzem água também. Através, a chuva é Deus que manda as nascentes, mas ele refloresta, ele cuida. Nós temos produtores bons no nosso município, né, Aguinaldo? Que eles cuidam da nascente, dos nossos rios, dos nossos mananciais. E temos maus produtores também, que joga veneno, não cuida, desmata. Mas eu acho injusto, por causa de poucos, todos ter que pagar essa conta. Então, senhor presidente, hoje ficou decidido, o Aguinaldo me trouxe nesse momento, vai se pedir uma reunião nessa casa, dia 25/4, às 3 horas, aonde vai estar um comitê, e nós vamos se reunir, nós vamos ser convidados, todos os vereadores. Eu acho importante a participação dos 13, às 15 horas, 13 horas, às 1 hora, né? Então, eu acho muito importante nós todos estarmos participando. Imagine bem cobrar água dos nossos colonos, aonde vai ficar isso? Nós já não estamos conseguindo produzir da forma que está. Ainda mais cobrança, nosso colono não merece isso não. Então, nós vamos se reunir no dia 25/4, às 13 horas, nessa casa, onde vai estar se convidando algumas autoridades políticas, religiosas e outras, para tentar discutir com esse comitê. E depois vamos fazer uma reunião grande com nossos produtores, e colocar aqui, fechar essa rua aqui embaixo, fechar ela ali no cemitério e encher isso de gente, de produtor, para mostrar que nós estamos unidos, para não se aceitar mais essa demanda em cima dos nossos produtores. Então, eu gostaria de contar mais uma vez com Vossas Excelências. Muito obrigado.
Vereador, você me permite uma parte?
Sim.
Você falou o seguinte, que Excelso usa a nossa água e não paga. E o governo do estado que usa a nossa água, e o que, que dá para a gente em troca? Não é? Grande Vitória é sustentada pela nossa água. E o que, que nós estamos em troca do governo estadual para nós aqui? Queremos 1 quilômetro de asfalto, não conseguimos, para evitar que a água suje, as estradas de chão suje o rio. Então o governo do estado também pega a nossa água e não cobra. E a gente não paga nada para a gente. Agora nós portou, vai pagar água para eles? É injusto.
Muito bem lembrado, Alves.
Obrigado.
Muito bem lembrado pela sua parte.
Nobre colega Vedor, me permite uma parte?
Sim.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela sua fala aqui hoje nessa tribuna. E o governo do estado e os órgãos pertinentes a esse caso, aproveito para cumprimentar também o nosso secretário de Agricultura, que se encontra aqui presente nessa sessão. Muito obrigado pela sua presença. O governo do estado e os órgãos pertinentes, eles precisam entender que o município de Santa Maria de Itibá, os nossos colonos, os nossos moradores, nós não desperdiçamos água aqui. Nós consumimos água porque nós somos produtores. Nós produzimos alimento. É o município que mais produz do estado do Espírito Santo. Então, de forma alguma, nós devemos aceitar que essa água seja cobrada dos nossos colonos, dos nossos produtores rurais. Repito, o governo do estado, os órgãos pertinentes a recursos hídricos, a crise hídrica no nosso estado, precisa entender de fato que os nossos colonos, que os nossos produtores, eles não desperdiçam água, eles são consumidores porque nós somos produtores, porque nós produzimos alimento para esse estado e para esse Brasil afora. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu.
Muito bem, presidente, mas isso é realidade. Eles vão querer cobrar. E se nós não se unir, não demonstrar que a gente está junto, o povo, todos os poderes, vai se cobrar sim. E eu queria deixar aqui registrado, você sabe quantos por cento, senhores vereadores, de água que o nosso Santa Maria usa, doutor Luiz Mil, que nasce aqui e vai embora? Cerca de 2 a 3%. 2 a 3%. O resto vai embora, desce para a Grande Vitória. É muito pouco, gente, para nós pagar água, nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Muito obrigado.
Convido o segundo orador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink.
Cumprimentar o nosso prefeito. Não, desculpa, perdão. Escrevi aqui uma coisa sobre o prefeito. Cumprimentar o nosso presidente, Adilson, vice-presidente Mazin, secretário Alves, demais companheiros vereadores. Cumprimento na pessoa do vereador Jean. Cumprimentar nosso controlador, doutor Lismil, nosso ex-vereador Emilson, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, aqueles que nos acessam pela internet, demais servidores dessa casa. Sobre a fala do vereador Jean, não pedi a parte, pois eu ia falar logo em seguida. Realmente, vereador Jean, nós temos que nos unir, porque é uma pouca vergonha que o governo quer fazer com nossos agricultores, nossos colonos. Eu sei de uma briga que o Chico Barros, então prefeito de Baixo Comandu, terra do nosso vereador Arlindo Rippe, teve e parece que ganhou essa briga na justiça depois de muitos anos, recebeu da Excelsa muito dinheiro, porque a água provinha dos rios do município de Baixo Comandu e gerava energia que hoje que é a usina de Mascarenhas. Né? O vereador Alvo fez a fala aqui agora na parte do vereador Jean, que o governo usa a água e ainda quer agora penalizar nossos agricultores. O secretário de Agricultura está aqui. Realmente, vereador Jean, temos que fazer uma manifestação boa para que o governo uma vez sinta, porque o governo quer hoje em dia, só quer passar tudo para as costas dos prefeitos. E os prefeitos e prefeituras não têm mais condições de assumir tudo. É conserto, numa época, agora acho que isso acabou, mas era até conserto de viatura, era gasolina para viatura de polícia. Já teve isso aqui no passado e muito. Né? Os vereadores mais velhos aqui, do Hilário, todos sabem disso. Então, mais essa conta nas costas do nosso povo é inadmissível. Não temos como concordar com isso. E pode contar comigo, vereador Jean, pode contar comigo que eu vou à luta, vou com o deputado, vou com o que quer que seja. Queria aqui, rapidamente agora, eu recebi a notícia ali agora, foi bom que atrasou um pouquinho até a minha fala. Ficou confirmado pelo deputado Gilcinho, o prefeito está cobrando isso todo dia, a nossa audiência pública da segurança. Na próxima quinta-feira, não sei a Câmara agora, já que eu recebi essa notícia agora, não consultei as meninas da Câmara ainda, se o plenário já está ocupado, a audiência da pública sobre a segurança. Tivemos um final de semana triste em nosso município, com 3 homicídios, uma tentativa de homicídio. Né? A coisa está ficando cada dia que passa mais violenta. Temos aí muitas pessoas vindo morar ainda nesse município, que ainda é um município promissor, que cresce a cada dia, graças a Deus, mas também vem os problemas juntos, eu sempre digo isso. Então, na próxima quinta-feira, dia 27, eu só não confirmei o horário ali agora, mas deve ser às 18 horas, por causa do comércio. Né, o comércio fecha às 18 horas, no dia 27, né, na próxima quinta-feira da semana que vem. Então ficou confirmado a audiência pública. Quero pedir a Lu para que olhe lá, se no dia 27 está ocupado, se de repente a gente tem que mexer com os pauzinhos. Mas não dá para trocar essa data, porque o deputado estará em Brasília dia 26 e na sexta-feira, dia 28, é impossível fazer. Depois já temos já a semana da festa. O prefeito gostaria de fazer essa audiência antes da festa, né? E também gostaria de agradecer o Negão do Calçamento, através da Secretaria de Obras, que começou a fazer as caixas de passagem, as bocas de lobo, lá na vila do Rio Posmuse, em algumas ruas, não vai fazer tudo de uma vez, que foi calçado na administração passada, porém não foram construídas as bocas de lobo, as caixas, as grelhas, e ele começou a fazer, fez algumas semana passada, vai fazer mais algumas, mas não vai ficar lá direto, porque senão ficaria lá mais de meses e tem outras coisas que tem prioridade. Mas agradecer o Negão com a equipe dele, que fez lá algumas caixas, que hoje também eu não tive lá durante o dia, mas meus agradecimentos à equipe lá da nossa Secretaria de Obras, através do Negão do Calçamento. Então, fiquem os seus vereadores já cientes dessa audiência pública no dia 27, para que todos tenhamos aqui uma força para que a gente possa, com o secretário de Segurança, que estará aqui presente, e mais alguns membros do governo, resolver a situação do nosso município, que está realmente abandonado, como diz o prefeito, pelas autoridades do nosso estado. E temos um município que cada dia que cresce, eles estão comparando o nosso município, já disse isso no mandato passado meu, eles querem comparar com a nossa população hoje, que é de mais de 40 mil, uma população do município de Itarana, que não chega talvez a mais de 10, e tem o mesmo efetivo. Temos que dar um jeito de lutar para que tenhamos mais efetivo. Inclusive, uma luta do deputado é ter nossa patrulha rural, onde que viaturas estariam rodando no interior durante o dia, que isso inibe muito. Esses vários roubos, foi arrombado aí até o porão da nossa casa mortuária, onde que tinha ali equipamentos da nossa Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Urbanos, foi arrombado, onde roubaram várias roçadeiras e motosserras e outros equipamentos. Está demais, temos que realmente nos unir para que possamos melhorar o nosso município. Obrigado.
Informo, senhores vereadores, que o nobre colega vereador Joel Ponet cancelou a inscrição dele no grande expediente. Convidamos, então, o terceiro vereador inscrito, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
À mesa, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar aqui o seu Zé, que está aqui presente. Hoje foi lido aquele belíssimo projeto, até que enfim, que agora foi lido para aprovar esse projeto daquela rua. Também quero cumprimentar a doutora Eduarda, cumprimentar o nosso controlador, cumprimentar o secretário de Agricultura, nosso ex-vereador Emilson, funcionário dessa casa, doutora Cláudia, e também cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu queria falar um pouco sobre as ambulâncias que nós tivemos sexta-feira. Teve uma pessoa acamada em Recreio, que é o seu Elias Van Rols, vou falar o nome dele aqui. Eu fiquei indignado que o hospital, liguei para o hospital para apanhar essa pessoa de 81 anos e eles falaram que não tinha ambulância no hospital. O que fizeram? A família pegou com 4 pessoas, botaram essa pessoa dentro do carro pequeno e trouxeram para o hospital. Chegaram aqui, tinha 2 ambulâncias no hospital. Então, será que nosso povo contribui com tantos impostos, ajuda, será que não tem uma meta de apanhar a pessoa que é acamada, que poderia ter ido apanhar, eles não foram. Então, eu acho que nós temos que olhar isso aí, e também nós temos a ambulância do município, que eles poderiam também ter ligado, para atender essa demanda de buscar essa pessoa. Mandaram eu ligar para o SAMU quer saber da vida da pessoa tudinho. Então eu acho que até quando o SAMU explicar isso tudo, o SAMU lá, o que tem que fazer da vida da pessoa, eu acho que aí a pessoa está de uma idade, e eu acho que não é nada difícil o hospital ir lá para buscar essa pessoa. Também eu quero aqui, hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito, secretários, vereadores. Eu fiquei muito triste com o nosso vereador, presidente dessa casa, que veio me desacatar dentro da reunião, só falou mal de mim. Eu votei contra o projeto dos cargos aqui, votei. O prefeito sabia, o prefeito não falou uma palavra sobre isso. E eu quero dizer aqui que eu, nessas reuniões, eu não vou mais enquanto que o presidente estiver lá junto. Não vou mesmo. Para ofender igual ele ofendeu eu hoje, que eu que tinha votado contra os projetos, o prefeito não falou nada, que ele sabia o que aconteceu. Eu te expliquei ele antes. Agora o presidente quer se elogiar em cima disso daí. Eu tenho minha autonomia, eu voto aqui contra o que eu quiser. Tá? Quer dizer, deixar bem claro, senhor presidente. E o senhor ainda vem falar que não botou ninguém naquela prefeitura? Que mentira! Vem falar isso comigo? Estou tão chateado com isso. E ainda vem depois falar sobre as estradas de Recreio, que as máquinas só ficavam em Recreio. Eu quero avisar o povo de Recreio, do São José do Rio Claro, Rio Bonito, e Alto Recreio, e Rio Nove. Eu sou daquela comunidade, eu defendo aquela comunidade. Eu defendo aquela comunidade, que é uma comunidade que precisa. Lá tem nossos produtores de chuchu, tem nossos agricultores, nossos agricultores. Eu vou defender, que eu moro naquela comunidade. Sou vereador do município, eu defendo o município todinho. Agora vim falar que as marcas só estão em Recreio. Então eu quero deixar isso aqui esclarecido, porque eu não gostei nada disso, senhor presidente. E não adianta falar que você está certo, você está errado. Isso eu quero deixar bem claro aqui. Primeiro, quando você fez o projeto dessa casa aqui, que tirou os quatro cargos de 941 e passou para cargo de 1.470 e pouco. Quero deixar isso esclarecido para o povo de Santa Maria de Jequitibá. Que eu não aceito isso de demagogia comigo dentro das reuniões, não. Porque só quem sofreu lá fui eu. Outro vereador, ninguém falou nada. Só o único que usou lá a palavra foi eu, em cima de mim. E eu vou defender o município, vou defender o povo de Santa Maria de Jequitibá e o povo da minha comunidade. Se o vereador não sabe o que tem lá, eu sei que eu moro lá. Se o presidente dessa casa não sabe, o senhor Adilson Espino. Muito obrigado.
Convoco o quarto vereador inscrito, excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mansky.
Cumprimentando aqui nosso presidente Adilson, a mesa diretora, nossos vereadores, nosso controlador, presidente dos bombeiros voluntários, obrigado que você está aqui assistindo o trabalho dos vereadores, nosso ex-vereador Emilson, a nossa advogada Cláudia, obrigado Cláudia, e também cumprimento a todos aqui presentes, funcionários dessa casa. Também quero cumprimentar, através da Rádio Pomerana, nosso amigo Lourival Berge, lá de Alto São Sebastião, sempre escuta nós pela Rádio Pomerana, acho que a maioria do povo ouve nós aqui, os vereadores, o que eles fazem, né? O trabalho deles. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Senhor presidente, eu gostaria de saber que outro dia nós fizemos um requerimento para telefone da Vivo, se já tem alguma resposta, se você conseguiu, eles mandaram responder o nosso requerimento, presidente.
Informa a Vossa Excelência que foi tudo enviado em nome de todos os vereadores dessa casa, mas nós não obtivemos retorno ainda.
Não tivemos retorno, né?
Isso.
Eu gostaria que, de novo, você reenviasse um requerimento para convocar uma reunião com esse povo. Porque o telefone estava tão bom, mas agora não está funcionando mais nada. Aqui dentro da rua você não consegue falar com ninguém. É impossível, isso não tem, nós não podemos admitir. Todo mundo está pagando a conta, né? Que você só fala quando você bota crédito. Assim, à toa, você não fala de graça, através do telefone. Entendeu? Então, acho que nós merecemos um atendimento melhor, ou um sinal melhor, né? Porque esse aí deve ser descartado, esse aparelho que eles botaram lá dentro. Porque uns anos atrás, o sinal era bem melhor. Então, eles têm que melhorar, porque os telefones... Quantos telefones tem hoje a mais? Do que, vamos supor, 5 anos atrás. Então, nós temos que pedir de novo... Presidente, eu quero que você envie de novo um requerimento, mais uma vez, para nós conseguir uma reunião com o pessoal da Vivo. Sobre segurança, Nelson, eu gostei muito que essa reunião vai acontecer, mas já tem horário marcado para essa reunião? Sim, com certeza. Mas, porque esse horário é bom o pessoal saber, não tem? E nós vamos avisar ainda que vai ser só semana que vem, às 18 horas, 6 horas da tarde, né? Eu acredito que vai dar bastante gente. Porque nós estamos vendo aqui, hoje em dia, nós estamos presos e os bandidos estão soltos. Que também, eu acho, as leis estão muito fracas. Se eles pegarem alguém roubando, as polícias levam para a cruz, mas esses caras que roubou chegam mais antes do que a polícia em Santa Maria. Então, a lei, eu acho que é muito fraca que nós temos. A lei tem que mudar, porque não adianta a polícia trabalhar, pegar os bandidos... E a lei não ajuda, entendeu? Então, gostaria muito que essa reunião, Nelson, vai ser muito produtiva. Também quero pedir o nosso povo do interior, que a gente sabe que nós não conseguimos chegar na todas as estradas ruins ainda, mas o pessoal está trabalhando todo dia, com poucas máquinas, mas o caminhão já está saindo, já foram mais consertados. Eu acredito que com mais ou menos 2 meses para frente, nós conseguimos chegar à maioria das estradas, que a cobrança é muito. Mas eu quero pedir também paciência, porque nós recebemos o município danificado, as estradas danificadas, as máquinas danificadas. Então o povo tem que entender que a gente tem que consertar primeiro. Licitação, você sabe como é que é licitação, quem sabe o que é licitação. No mandato passado não conseguiram fazer licitação o ano inteiro, desde maio tem carro parado. Então já esse ano já estão 3 meses e 15 dias no mandato, então já conseguiram comprar peças, o caminhão já está saindo do pátio, as máquinas estão trabalhando. Então só espero que o povo vai ter um pouquinho mais de paciência. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente dessa Casa de Liderado Espíndola, secretário, vice-secretário Mazinho, vice-presidente, meus colegas vereadores, doutor Luiz Mil, doutora Cláudia, a outra doutora ali, assessores de vereadores, internautas, Rádio Pomerana e demais presentes. Vereador Mazinho, eu não quero te ofender, né, mas não quero defender aqui o presidente. Mas na reunião de hoje, o presidente da Câmara, Adilson, ele simplesmente citou que Vossa Excelência, semana passada, votou contra um projeto do prefeito. Simplesmente ele citou isso e você se ofendeu. Diretamente ele não fez para você, só ele simplesmente citou.
Tá. Sabe, colega vereador? Oi. Sabe, colega vereador Álvaro? Citou, mas justamente não precisava citar no meio daquela reunião que eu votei contra o projeto. Se o prefeito não questionou nada, tá? Que eu expliquei direitinho o prefeito, eu conversei com o prefeito, que eu estava magoado, tá? Estava magoado, então falei com ele direitinho que eu ia votar contra. Agora eu não precisava citar no meio de todos lá para se engrandecer que quer ser o bonzão. Tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui.
Mas, vereador, todo mundo está ouvindo a sessão toda semana da gente. Todo mundo sabe que você votou contra. Isso aí não quer dizer nada. Eu não estou aqui para defender o presidente, nem nada. Mas você está se alterando à toa. Vereador, você disse aqui que você é vereador do município. Não só Vossa Excelência, nós 13 somos vereador do município. Qualquer localidade do município que precisa fazer estrada, alguma coisa, nós 13 somos responsáveis. Então, lá no Garrafão, você também teve voto em algum local lá. A Rio Lamego você teve. Então, eu peço a você também que nos ajude a fazer aquela estrada lá que está exatamente um ano sem passar a patrulha lá. E no Recreio, na sua região onde você mora, já passou 2 ou 3 vezes na mesma estrada. E lá em cima tem um ano sem passar. Então eu quero que você nos ajude também a fazer a nossa estrada lá em cima. Não é, Clóvis, que não foi feito lá em Rio Lamego? Tem um ano que não foi passou patrulha mais. Então que você ajude nós também, os vereadores, a fazer a estrada, a nossa estrada lá também. Onde o Vossa Excelência também teve voto. Tá bom? Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Adilson Espíndola, vice-presidente Amar Francistão, secretário Álvaro, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, funcionário do Executivo, do Legislativo, o ex-vereador Emils, doutor Luiz Mil, é nosso jurídico, as pessoas de casa que nos estão acompanhando, através da rádio, também os internautas. Eu vi que o clima aqui, mas é assim, né? Essa Casa de Leis
O vereador tem que discutir as coisas, mas eu não gostaria que chegasse no ponto, talvez, muitas vezes que chega, mas a gente respeita os colegas vereadores, e da mesma forma. O presidente que me traz aqui, primeiro, eu estou retirando aquele projeto que já foi lido em pauta, sobre o projeto 14/2017. Vamos fazer um novo projeto, orientação do Dr. Luiz Mil, sim, e fazendo algumas mudanças, os vereadores, colegas observaram, né, naquele projeto, então ele vai ser alterado, vai ser lido novamente esse projeto de lei, e o Dr. Luiz Mil disse que é um bom projeto, mas que faça essas mudanças. Outra coisa que me faz retirar também, eu tinha feito uma indicação de pedir na implantação da Guarda Municipal. Na verdade, esse projeto existe, mas só estava pedindo para ele ser executado. Aí eu conversando com o colega vereador Nelson, que apresentou ele em junho de 2005, e foi aprovado, mas só que até hoje eu não vi esses guardas municipais. Eles fazem uma falta para nós, para orientar o trânsito, não é para multar, mas para orientar o nosso trânsito, orientar nossos motoristas quando vêm do interior, onde encostar. Muitas vezes tem uma vaga que quase cabe um carro, mas não cabe. Então, para isso, seria esses guardas municipais. Também os próprios pedestres, muitas vezes, têm dificuldade de passar no semáforo da nossa cidade. Então, seria para isso. Então, eu quero aqui reforçar, colega vereador Nelson, que o prefeito pense com carinho. Eu sei que está difícil de contratar as pessoas, mas esses cargos existem. Então, para poder ajudar o nosso trânsito, pelo menos no horário de pique, seria de 7 horas até as 4, que é o horário mais forte do nosso... Você sabe que a cidade de Santa Maria cresce dia a dia, e aí vem tudo junto. Não só o trânsito, como se foi falado em segurança aqui também. Segurança, colega Nelson, né, sobre a audiência pública, e nesse dia eu gostaria muito de participar, mas nós já estamos com a viagem marcada, dia 27. Eu, colega Elmar Francisco Tão, e também o Hilário. Então, no dia 25 também nós estamos aí. Nós vamos sair no dia 5, e 25 também gostaria, Jean, de estar presente. Mas eu gostaria que os outros participassem, né? E estamos aqui para apoiar. A segurança, eu sempre lutei nessa casa de leis. A segurança eu acho muito importante. Eu estive com um promotor essa semana, eu falei com o doutor, falei, doutor, nós estamos bem servidos de juiz, de promotor, de policiais também, só que há poucos policiais nessa cidade. Nosso município está sendo comparado com os municípios vizinhos que têm pouca demanda, igual a Santa Maria, igual a Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, né, onde são bem menos a população e tem o mesmo número de policiais igual a Santa Maria. Outra coisa também me fez lembrar aqui, o colega Álvaro, na sessão passada, falou sobre o governador do estado, sobre possíveis caminhos do campo do nosso município, né? Agora o Jean me coloca ainda que vão cobrar água. Eles estão vendendo a nossa água. Se 90% da água vai para a Vitória, a Cesan vende lá para os moradores da Grande Vitória. E nós não recebemos nada em volta. Acho que nós temos que jogar mais duro, né? Não podemos fazer nossos colonos, agricultores, fazer pagar energia. E agora é pagar água, ainda plantar nossos produtos aqui, hortifrutos granjeiros e assim por diante, levar para a população lá em Vitória. E agora nós vamos ter que ainda pagar água. Eu sou a favor da prefeitura, um órgão ambiental, fazer fiscalização do povo usar a água bem usada, não fazer desperdício. Isso sim. O governador do estado, na verdade, ele tem feito muito pouco ou quase nada para Santa Maria. Não é só isso, não. Aquele asfalto que tem ali no Caramuru, ele não foi feito por causa do nosso colono, não. É porque lá tem uma escola, o IFES. Senão, talvez, ele não seria feito lá também. Vocês sabem disso. Se fosse colono tivesse pedido, não tinha feito aquele asfalto lá. Então, eu vejo que Santa Maria merecia um pouquinho de mais apoio, mais respeito. Nós, vereadores, temos a passagem, mas nós temos a obrigação, junto com o prefeito, de cobrar esse governo do estado. governo do estado nem está aí. Ele está pensando, não, Santa Maria está muito bem economicamente, está produzindo, trazendo alimento para nós, exportando ovos, né, para o Brasil quase todo. Então ele acha que nós estamos bem acomodados. Não, aqui mora um povo trabalhador. Aqui vem gente de outros municípios, porque vê que aqui tem trabalho, que quem quer trabalhar em Santa Maria ainda tem serviço. Então nós temos que cobrar o presidente dessa casa. Vamos cobrar esse governo do estado. Segurança, vamos cobrar. Essa, não aceito, Jean, que você falou aqui, de pagar água, isso é quase, é impossível uma coisa dessa. É Santa Maria com a água, uma das melhores águas, talvez, do estado, doutor Luiz Mil. Uma água boa de se beber, só tratar ela em alguns lugares, e é uma água muito cristalina. Agora, nós ainda vamos ter que consumir e pagar, né? Um absurdo um trem desse. Então, eu não vejo, né, secretário, você que está à frente aí, junto com os colonos, fica aqui, no dia 25 não estou aqui, mas falo isso aí, vamos fazer o que for preciso. Uma vez falei isso com o governador Paulo Artung, Hilário Repo, que estava junto, Rose Freitas e o e Paulo Artung e eu, tinha mais uma, Florentino, vice-prefeito. Eu falei, governador, foi lá na casa, lá na Praia da Costa, que tem uma casa lá, governador. Falei, governador, se o senhor quiser, eu nem me lembro o que que era, nós vamos fazer uma movimentação, trazer pelo menos 200 colonos aqui para a Grande Vitória, para mostrar que Santa Maria tem colonos. Ele levantou da cadeira e me respondeu, você está pensando que só Santa Maria existe? E os outros municípios lá que também precisam do apoio? Desse jeito ele me respondeu. Mesmo assim, a vez passada eu votei nele. Infelizmente votei, por isso que eu tenho o direito de cobrar. Sou um cidadão igual aos nossos colonos também. Muito obrigado.
Companheiro vereador Arlindo, me concede a parte, por favor?
Sim, pois não.
Infelizmente é porque não temos outra data, né? Mas vocês não estão de volta até as 18 horas, não, no dia 27?
Pois é, você não disse o horário que isso
tem. Não, tem que ser às 18 horas devido ao comércio.
18 horas? Ah, sim.
18 horas devido ao comércio, não, né? Não adianta a gente fazer isso, porque o comércio tem.
Devemos estar.
Tem um dos maiores interessados também é o comércio, que estão sendo assaltados diariamente aí.
Isso.
Então, mas voltando à fala da Guarda Municipal, ô, colega vereador, com certeza, vamos até propor. Nessa data aí, para o secretário de segurança, para o deputado, alguns membros do governo que poderão estar juntos, a gente fazer até de repente um convênio com o governo para que possamos botar nossa guarda efetivamente para funcionar. Porque também vai inibir pequenos furtos e outras coisas, mas não só no trânsito, mas sim outros delitos aí que são cometidos aí durante o dia. A nossa guarda municipal não precisa ser uma guarda tão equipada como a de Vitória. Vamos começar devagarzinho, daqui a 2, 3 anos vai melhorando. Mas concordo com você, excelência.
Falar em um dos projetos que eu estou levando para Brasília, tentar recurso para botar câmara nessa cidade, na Avenida Frederico Grupo. Essa é uma emenda que eu vou fazer um pedido. Né? Nem tudo que a gente pede vem, mas não custa pedir. Então, vou pedir ao meu deputado e a outros colegas lá dele para recurso para essa finalidade.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, o vereador Elmar Francisco Tão. Primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Rogério Gomes, Valdivino Manski, Joel Ponet, Nelson Mertink, Jean Jacques Lauvres, Adaí Lourdes, Florentino Lauvres, Clóvis Brown, Hilário Benning, Arlindo Ripke. Cumprimento os ex-vereadores aqui presentes, Sigmar Schwanz e Emilson Vieira da Silva. Em nome dos senhores, eu cumprimento as demais pessoas aqui presentes, aos nossos ouvintes da Rádio Palmerana FM, bem como aos nossos internautas que acompanham esta sessão ao vivo. Hoje eu nem iria fazer uso da palavra no grande expediente do dia, até porque hoje, praticamente para nós, luteranos, ainda é um dia santo, onde nós comemoramos o segundo dia de Páscoa, mas o nobre colega vereador Elmar Francisco Tom, pela sua fala, me forçou aí eu estar aqui dando algumas explicações que eu acho muito pertinentes ao caso. Eu queria esclarecer, e graças a Deus eu não estive só com ele nessa reunião com o prefeito, e sim nós estivemos lá reunido com 11 vereadores do nosso município, a qual o prefeito fez um resumo dos 100 dias de governo, as ações que o governo municipal fez até na presente data. Esse foi o motivo da reunião. E a certa altura na reunião, achei um ponto muito interessante, onde que o prefeito deixou claro que todos os cargos que foram criados, tem daqueles cargos, 55 cargos ainda não foram ocupados. E que ele atingiu 44% da folha do orçamento do município, onde que o município pode gastar até 54%. E o prefeito está com 44%, ele está 10% abaixo do limite. Na qual eu parabenizei o prefeito por ter feito aquela colocação, porque há muitos cochichos, muitas fofocas nas ruas, que a folha está lotada, que não tem mais cargo. Então, achei muito pertinente do prefeito colocar que ainda daqueles cargos que aqui foram aprovados, 55 cargos não foram ocupados. E, como eu disse, apenas eles estavam, a folha estava 44% do limite da arrecadação do município. E desejei ao mesmo que ele continuasse assim até no final do seu mandato, porque com essa margem ele poderia, então, fazer um bom mandato. E naquela altura, os vereadores que estavam na reunião entenderam o que eu disse, mas o colega vereador Elmar Francisco, então, ele tem uma certa dificuldade de entender as coisas, até mesmo porque quando a imprensa um dia perguntou ele para ele falar de um projeto que ele é autor, ele não soube explicar para a imprensa, sabe, né, do projeto que ele estava apresentando aqui nessa casa. Então, ele tem essa dificuldade, nós, vereadores, já sabemos qual a dificuldade que ele tem. E eu disse naquele momento que era bom que ele falasse que o vereador Mazinho estava lá, porque o vereador Mazinho, o vereador Adair, tinha votado contra um projeto do Instituto. E que aquele projeto não estava aumentando os cargos. O projeto do Instituto apenas estava mudando a nomenclatura do cargo, porque aquele cargo lá já existia. Então, não se criou um cargo a mais. Simplesmente mudou a nomenclatura do cargo. Isso que eu expliquei lá naquela reunião. E fiquei feliz que o prefeito falou que ele ainda tem 55 cargos lá que ele não nomeou, e fiquei mais feliz ainda ao saber que é apenas 44% da folha. Foi apenas isso que eu coloquei lá, sem maldade, sem querer agredir ninguém, sem nada. Mas ele não entendeu aquilo que eu estava falando. Em relação às estradas de recreio, eu não tenho nada contra as estradas de recreio. Eu sei quanto o recreio produz, quanto que a comunidade de recreio, sabe, e todas as comunidades representam para o nosso município. Eu apenas disse na presença do secretário lá e na presença do colega vereador Amar Francisco Tão, que ele já tinha sido atendido duas vezes nas estradas dele de recreio, e o exemplo que eu citava é Rio das Pedras, como Alto Jequitibá, Rio Lamego, Alto Santa Maria, não tinha passado as máquinas ainda uma vez, sabe? Então vamos passar as máquinas pelo menos uma vez em todo o nosso município, para depois voltar a atender as outras comunidades que já tinham sido atendidas. Então essa foi a minha fala lá na reunião, que eu precisava esclarecer isso, porque eu penso assim: todos os nossos agricultores, todos os nossos munícipes, eles precisam ter estrada dignas, principalmente para escoar suas produções, o município que tanto produz. Então nós pedimos, não só eu, mas como todos os vereadores, carecidamente ao nosso secretário de interior, que ele patrole todas as estradas do município. Citei que Recreio já tinha sido atendido duas vezes e outras ainda não tinha sido atendido nenhuma. Essa foi a minha fala na referida reunião. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 14/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer: projeto de lei número 14/2017, que autoriza a celebração de crédito adicional, suplementar e de outras providências da autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise está amparado pela legislação vigente, conforme dispõe a lei orgânica deste município, em seu artigo 48, bem como está amparada pela Constituição Federal. O objetivo é legitimar a regularização da prestação de contas relativas ao contrato que visa a construção do auditório e sala de agroindústria na Escola Família Agrícola de São João de Garrafão. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Manske, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 14/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 14/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e de outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo do projeto de lei é abrir crédito suplementar no orçamento fiscal referente ao exercício de 2017, no valor de R$ 61.881, destinados a restituições da Caixa Econômica Federal, e a dotação orçamentária correrão por conta da Secretaria Municipal de Técnico e Planejamento. Assim, após devida análise, por não encontramos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Presidente, Nelson Mitink, favorável. Relator, Joel Ponat, favorável. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 14/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei número 14/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a importância do presente projeto de lei, é necessário que o projeto tramite por todas as comissões. Não há irregularidades quanto à apresentação do projeto, pois este está de acordo com a legislação vigente. Dessa forma, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Laus, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviço Público, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 14/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 14/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo é que seja restituído à Caixa Econômica Federal o valor utilizado para pagamento da primeira medição para construção de auditório e sala de agroindústria na Escola Família Agrícola de São João de Garrafão. Haja vista que a obra não foi finada em decorrência de problemas com a empresa vencedora do certame licitatório. Portanto, quando ao mérito do projeto, deve ser discutido a votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Paulo, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manske, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 14/2017.
Parecer da Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Projeto de lei de número 14/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a natureza do presente projeto, principalmente por envolver o orçamento, a assessoria jurídica dessa Casa de Leis, encaminhou o projeto para análise e parecer de todas as comissões, portanto, quanto ao mérito do projeto, encaminhamos para votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Presidente, Jean Jacques Laos, favorável. Relator, Valdemir Mantos, favorável. Membro, Adailo, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adaí Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 14/2017.
Comissão Permanente Turismo, Indústria e Comércio, parecer. Projeto de lei número 14/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente. O contrato de repasse a que se refere o projeto é o de número 03054484-06/2009, celebrado entre a União Federal e o município de Santa Maria de Jequitibá, realizado em 31/12/2009. Desta forma, esta comissão analisou o projeto e encaminha para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Presidente, Elmar Francisco Tom. Relator, Adailu. Membro, Arlindo Rep. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Berning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 14/2017.
Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer o projeto de lei número 14/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O Poder Executivo Municipal tem prerrogativa de apresentar projeto dessa natureza. Não há que se falar em ilegalidade, pois o projeto constitucional, quanto ao mérito, ou seja, opinião de cada vereador sobre a necessidade de apresentar deste projeto, encaminha para seja discutida em plenário e posteriormente votada. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Lebrinho, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 14/2017 do Poder Executivo Municipal. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 33/2017, que indica a instalação da rede de esgoto na localidade denominada Virada, de autoria do vereador Alvo Roberto Gonçalves. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação de número 38/2017, que indica a pintura das lombadas existentes no perímetro urbano de Alto Rio Posmoser, de autoria do vereador Nelson Mirting. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 40/2017, que indica a implantação de duas saliências ou lombadas na rua Augusto Jacó, sendo uma próxima residência do senhor Astin Hammer, outra próxima marcenaria teste, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloca em votação a indicação de número 42/2017, que indica a limpeza do rio que atravessa a localidade de Rio Posmosa, de autoria do vereador Joel Ponat. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 44/2017, que indica a execução de pavimentação na rua Alberto Guilherme Augusto Marquardt, na localidade Vila Nova, de autoria do vereador Valdevino Mansky. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Tem dois vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido, então, o primeiro orador, o vereador Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, pessoas aqui presentes, cumprimentar ainda os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Álvaro, sobre o questionamento que você falou sobre minha pessoa e sobre o negócio das estradas, eu vou questionar semana que vem. Quero aqui dizer, presidente, Vossa Excelência fala um dia santo, que bom que Vossa Excelência falou um dia santo. Mas agora, para ofender as pessoas, como é que você ofendeu a minha pessoa hoje? Esse dia santo vai ficar gravado muitos anos no meu coração e na minha mente. Que você me ofendeu demais. E sobre a imprensa, que eu não soube responder, eu estava no trânsito. Eu sou um cara que estou dirigindo, eu não atendo telefone, não. Eu estava dentro do trânsito de Vitória. Vitória não, Colatina, dentro de Colatina. Eu vou parar dentro do trânsito para atender a imprensa? Mas nunca que eu vou atender. Isso eu quero deixar aqui registrado. Mas se a Vossa Excelência falou que é um dia santo, esse dia santo eu vou anotar bem bonitinho dentro do meu coração, que isso, Vossa Excelência, me ofendeu muito.
Faço uso da explicação pessoal também, como orador escrito. Eu quero só reafirmar aos senhores vereadores e todos presentes e todos que me ouvem, que eu não ofendi ninguém, e os colegas vereadores são testemunha disso, que não ofendi o colega vereador de forma, hipótese alguma, mas como eu já disse anteriormente, ele tem uma certa dificuldade em entender as coisas, vai fazer o quê? Uma paciência, né? Em relação à imprensa, não é isso que estava escrito no jornal, é só ler o jornal, quem leu, entendeu. Então, o colega vereador deveria ter pedido um direito de resposta à imprensa. Mas não foi o que estava escrito no jornal que ele está dizendo aqui. Mas reafirmo, que eu não ofendi ninguém, não foi essa a minha intenção. E as pessoas que estavam na reunião estavam presentes e viu que eu apenas fiz algumas colocações que foi muito oportuno para o momento, aquilo que eu já disse no grande expediente do dia. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 24 de abril de 2017, às 17 horas. E, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, boa noite a todos presentes e uma boa noite a todos os ouvintes e os internautas que acompanharam essa sessão. A todos, muito obrigado.